Comunitária News, a voz da comunidade.
Comunitária 87 FM.
Comunitária News, a voz de Guaxupé.
11 horas e 32 minutos. Este programa tem um apoio cultural da Guaxupé, a cooperativa de cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro. Hoje é dia 31 de março, hoje é sábado da Aleluia. E não é um momento muito especial para a gente comentar assuntos como esse, a Páscoa. Vale lembrar que a Páscoa não é só ovos, não é só coelhinhos. Gostaríamos então de agradecer a presença do Padre Edson Alves, o popular Padre Edinho, da paróquia São José Operário de Guaxupé. Muito bom dia, Padre.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É com alegria que nós estamos aqui na Rádio Comunitária News para falar um pouquinho sobre a Semana Santa. E primeiramente eu quero agradecer a Deus pela vida, Deus que é bom o tempo todo Deus é bom. E nós queremos aqui partilhar da bondade, da ternura que esse Deus tem por nós. Independente de religião, de cultura, de raça, Deus ele veio salvar a humanidade. Ele não veio salvar só a Igreja Católica, só os cristãos evangélicos, mas também salvar o povo dele, né, que é todo ser humano. Por isso nós queremos agradecer e dizer que Deus é bom o tempo todo Deus é bom.
Bacana. Mas, padre, nós estamos num momento como... Esse, que nome poderia se dar a esse domingo de hoje que Jesus Cristo estava morto, né?
Sim.
1900 e tantos anos atrás.
Na verdade, 2000 anos atrás, nós podemos dizer que essa celebração que vamos celebrar hoje, ela é a mãe de todas as celebrações, né? Nós chamamos ela de Vigília Pascal, né, que é a missa da ressurreição do Cristo. É o cume da nossa vida, o ápice da nossa vida, é a certeza de que a vida não tem o seu desfecho na morte, mas que mesmo que a gente passe pela cruz, pelo sofrimento, a vida tem como cume a certeza da ressurreição. Então, hoje acontece em toda a igreja a vigília, né? Essa missa que é chamada Vigília Pascal, e Santo Agostinho dizia, então, que ela é a mãe de todas as missas. É uma missa demorada, é uma missa festiva, é onde celebramos o Antigo e o Novo Testamento, mas é a missa da ressurreição. A nossa vida não termina na morte, e a gente tem que ressuscitar todos os dias, né? Quando a gente acorda, a gente tem que renascer, né? Por isso que é importante a gente celebrar a ressurreição, celebrar o amor de Deus, porque hoje o povo está muito carente. Você que está nos ouvindo, você que é pai de família, nós estamos hoje em crise, nós estamos hoje, vamos dizer, estressado, depressivo, e tudo porque a gente fica focando, muitas vezes, uma vida voltada para os valores, pelo dinheiro, pelo ter, pelo materialismo. E é interessante que Jesus, ele nasceu na manjedoura, vamos dizer assim, num coxo, onde colocava sal pro gado. Né? Jesus nasceu no coxo, na pobreza. Por que nós ficamos nessa loucura querendo ser rico para ser feliz? Nós não precisamos ser rico para ser feliz, precisamos do básico. O que é o básico? Amor.
E muito, muito bom, padre, é importante mesmo, tanto que trouxemos você aqui para falar sobre isso mesmo. No Antigo Testamento, a gente nota que a comemoração da Páscoa surgiu por preceitos judaístas, né? Há uma passagem da libertação do povo de Moisés,
a origem, né?
Em que o pessoal teve que matar o cordeirinho e passar o seu sangue nas frestas das portas por conta de um espírito que veio ao Egito.
Isso.
Comente um pouco mais sobre essa origem da Páscoa.
Claro. Gente, é fantástico isso. É interessante que naquela época, os judeus, através de Moisés, né, através da história que levantou o cajado, aquele povo que era oprimido pelo povo do Egito, então Deus usou de Moisés para libertar o povo. Deus sempre nos liberta das pragas, das doenças, das enfermidades, e aquele povo clamava muito a Deus pela libertação, e Deus fez uma aliança. Aliança da libertação, até é chamado Páscoa, significa passagem, passagem, né, para a libertação, da escravidão para a libertação. E conta então que Deus falou então ali para Moisés, para aquele povo que era oprimido, que eles seriam libertados. Então, relacionando a Páscoa do Antigo Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, nós chamamos, e com o Novo Testamento, que é o Segundo Testamento, nós podemos dizer o que há de igual ali, né, de paralelo, é o Cordeiro, né? Jesus é o Cordeiro que se dá, que se entrega para salvar a humanidade definitiva, porque até então, essa Páscoa da Libertação, o judeu matava vamos dizer assim, um animal, e esse sangue, né, do animal ali no templo, a metade do animal dava para os pobres e outra metade queimava. Então era costume. Então conta que Deus falou então para Moisés, para aquele povo ser libertado, eles tinham que passar o sangue no portal das portas, significando que ali a praga não ia exterminar aquele povo. Claro que Deus não quer exterminar ninguém, mas a simbologia é para dizer que nenhuma praga, que Deus não faz a gente sofrer, não quer nosso sofrimento. Mas Deus libertou aquele povo. Deus liberta a gente todos os dias. Só que às vezes a gente é igual aquele povo do Antigo Testamento, que muitas vezes não percebemos a libertação de Deus, só reclamamos, só blasfemamos, né, revoltamos contra Deus, só murmuramos. Nós não enxergamos que só o fato de a gente estar vivo, né, já é um presente, já é um motivo de louvar, de agradecer a Deus. Só o fato de estar vivo já é motivo de alegria. E às vezes nosso povo fica aí deprimido. E de tudo isso, o que é o mais incrível, que eu fico encantado e que eu me emociono, é saber que Deus, sendo Deus, ele se fez humano. E nós que somos humanos queremos ser Deus, né? E diante disso, então, é interessante, porque as pessoas gostam, né, muitas vezes, de super-herói, né? Muitas vezes as crianças se identificam porque queria ser um Superman, queria ser um Batman, queria ser Mulher Maravilha, no sentido de querer ser Deus, ter poderes. E de repente Jesus, né, sendo onipresente, onisciente, sendo tão grande, sendo Deus, se fez humano. Igual a nós, exceto no pecado. E Jesus então carregou nossas cruzes e morreu por nós. E a gente ainda quer prova do amor de Deus por nós. Duvidamos do amor de Deus. Ah, Senhor, mas olha esse câncer, olha essa doença, olha o meu desemprego, olha isso que está acontecendo na minha vida. A gente reclama, murmura, pessoa fica depressiva, tenta suicídio, vai pro caminho das drogas. Então, assim, a gente tem que ter fé e experimentar Deus na alma. Hoje nós precisamos experimentar Deus na alma, que a vida se torna fantástica. Mesmo que tenha dificuldade, Jesus falou, né, quem quiser me seguir, tome a cruz e me siga-me. Jesus não falou que a vida seria mil maravilhas. A vida de ninguém é fácil, nem a minha de padre, nem ninguém, você que é casado, todo mundo tem suas cruzes. Mas a vida não termina na cruz. Por isso essa festa da ressurreição, ela é uma festa que alegra nosso coração, que a nossa vida não termina na morte. Jamais Deus quer a morte do ser humano. Por isso que ele fez a segunda aliança definitiva. O próprio Jesus, o Cordeiro de Deus, ele entregou sua vida por nós. Por isso eu costumo dizer que nós valemos o sangue do Cristo derramado na cruz.
E ainda ressaltando esse detalhe do cordeiro e das tradições judaicas, historicamente, antes dessa antecedência da Páscoa, parece que eles viviam uma semana com aquele cordeirinho antes dele ser molado, parece para causar essa afinidade, parece que ele vivia dentro de casa mesmo, para que no dia antecedente da Páscoa ele fosse molado para representar, sim, essa perda, uhum, tanto quanto ocorreu com Jesus. Claro. Ele ficou vários dias com seus discípulos e próximo à Páscoa, isso, ele disse que se
Na queria. Verdade, é muito bonito isso que você está falando, porque se você perguntar, padre, como que surgiu a questão da Semana Santa? A gente tem que entender que no século I, no século 100, só tinha apenas uma celebração da ressurreição do Senhor. Então celebrava, né, que Jesus ressuscitou naquele domingo. E diante dessa situação, né, o primeiro dia da semana, que para nós é o domingo, que era o dia que eles celebravam, os cristãos costumavam unir-se para ouvir a palavra de Deus e celebrar a Eucaristia, eles perceberam que celebrar aquele acontecimento que era o ápice, o cume, né, da fé nossa cristão, que é a ressurreição do Cristo, não poderia ser só celebrada apenas no domingo. E aí, então, diante disso, então, eles perceberam que tinha que instituir a Páscoa. Daí, então, no século II, já no ano 200, que vai difundir, então, a todos, né, a celebração da missa. Que aí eles vão começar a celebrar essa missa. E aí eles falaram assim, mas peraí, se Cristo ressuscitou, né, e domingo é o dia do Senhor. E nós vamos celebrar a Páscoa universal, né, no mundo todo, tendo um final de semana, se chamando ele de Semana Santa, que foi colocado, né, nesse termo. E eles viram que celebrar só no domingo era muito pouco, tinha que prolongar. Daí então eles vão, através do Espírito Santo, vão começar a chamar então daquele tempo pascal, onde vai ser então celebrado o Pentecoste, né? 50 dias celebrando com toda a alma a festa da ressurreição, como se fosse um único dia. É a mesma coisa do trido, né? Nós estamos celebrando quinta, sexta e sábado hoje. Você perguntar, padre, cada dia é um dia? Não, é como se fosse uma única celebração. No sábado, na quinta-feira, nós celebramos a instituição da Eucaristia, o lava-pés, o mandamento do amor que o Cristo nos manda fazer. E aí ontem nós celebramos a paixão de Jesus, a sua morte e entrega. Não é um dia de tristeza, mas é um dia de contemplação, de contemplar o quanto Deus nos ama. Por isso que é um dia sóbrio, é um dia da gente fazer jejum, é um dia de meditar, né, o quanto que Deus nos ama, apesar que nós duvidamos do amor dele. E hoje, né, tem esse encerramento nesse ciclo chamado Tríduo Pascal, 3 dias de preparação para o acontecimento de hoje, porque é um dia tão importante, tão lindo, que 3 dias são preparados, são etapas. A primeira etapa é a Páscoa, é o lava-pés, e a última etapa é a Páscoa, que vai culminar na ressurreição. Então são etapas, e daí começou então a celebrar. E nós tivemos antes, já a partir do século, do ano 600, a quaresma, que foi colocado, porque não pode ser celebrado de qualquer jeito. 40, né, 40 dias no deserto, ou seja, tempo de a gente preparar para essa festa, que é a festa mais linda da história da Igreja, a ressurreição.
É daí que surgiram essas coisas das pessoas ficarem: ah, durante a quaresma eu vou parar de fazer isso. Durante a quaresma eu vou evitar comer muito algum determinado alimento. O que são essas penitências que muitas pessoas fazem durante esse período?
Então, é muito bonito. Isso aí, na verdade, surgiu no ano 350 d.C., que vai chamar a quaresma é tempo de dominar as paixões e o egoísmo. A quaresma é um momento de conversão, né, da gente. Quarta-feira de cinza, a gente recebe as cinzas para dizer que eu sou pó, do pó eu vim, do pó voltarei, que eu não sou maior que ninguém, mesmo que eu ocupe uma posição social, mesmo que eu seja o papa, que eu seja o presidente, seja lá o que for, nós somos pó, nós não somos melhor e maior. Então a quaresma, esse tempo que nós vivenciamos, foi para preparar para esse grande acontecimento, e a gente tem que estar com o coração puro. Por isso então a Igreja criou o chamado paraliturgia. O que é essa paraliturgia? Nós tivemos aí segunda, terça e quarta, mas o que é para esses 3 dias? Esses 3 dias são dias de celebrações penitenciais, de meditação das dores de Maria. A gente faz até a procissão do encontro, que é belíssimo, e eu acho que essa procissão do encontro, o que me faz refletir, que nós precisamos fazer um encontro com Deus e com a nossa família. Hoje, na catequese, né, nós da minha paróquia São José Operário, graças a Deus a nossa catequese melhorou muito, já era legal, mas dá participação, e a gente frisa muito ali, valorizar as crianças, trazer as crianças para Deus, e principalmente motivar a família a amar, porque nós estamos fazendo um encontro com a família. As famílias hoje não se abraçam, as famílias hoje não dizem um para a outra que eu te amo. Às vezes as crianças chegam lá na missa ou na igreja, sabe o que elas querem? Um abraço. Olha, às vezes o adulto passa lá e quer um abraço, um abraço de Deus.
E se dá por que isso, exatamente?
Então, hoje essa modernidade chamada modernidade líquida, o que, que é isso? O ser humano hoje ele é líquido, ele não tem conteúdo. Essa questão desses meios virtuais,
materiais,
né, e materialista, capitalista, que a gente está vivendo no mundo hoje, a gente foca só o ter e não o ser. Então, o que acontece? As pessoas não têm tempo para um encontro com o outro, de abraçar. Você quer ser curado? Abrace a pessoa que você ama. Você quer ser feliz? Abrace a pessoa, né? Valorize as coisas pequenas. O sentido da vida, ressurreição, é a gente perceber que o sentido da vida não está no dinheiro, não está no acúmulo, mas está no amar. A gente precisa amar a gente mesmo, amar nossa família. E Jesus veio ensinar o quê? Amar. E nós não amamos nem a nós próprios.
Não é só ter, né?
Não.
É ser
também. É ser. Ser para o outro. É isso que cura. Quando eu vou no... toda segunda-feira eu vou no hospital, toda segunda de manhã eu fico no hospital na Santa Casa. E ali eu visito os doentes, vou ali muito, gosto muito de ir na Amodiários. Eu acho fantástico. E eles ficam tão felizes da minha presença. Só que a minha presença ali para eles, na verdade, é eles que me evangelizam. Porque eles não reclamam, eles agradecem. Lá tem uma senhora chamada Dona Rosa, né? Ela faz hemodiálise. Já ali faz uns 3, 14 anos, ela canta no hemodiálise. Ela agradece a Deus. E, de repente, a gente tem saúde, tem tudo. A gente fica murmurando, reclamando, porque eu não tenho aquele carro, né? Porque eu não tenho aquela casa, porque eu não tenho aquela chácara, porque eu não tenho aquela roupa de marca, porque eu nunca fui para outro país. Nós não precisamos nada disso para ser feliz. Nós precisamos só de ser amado e amar.
Amar e ser amado.
Como Jesus fez, que Jesus veio nos amar. E nós devemos amá-lo.
Sim.
A gente vai para uma rápida pausa, a gente está falando aí sobre a Páscoa, muito, muito importante bacana, muito isso bom, aí, padre. Que é importante a gente lembrar também, porque essa internet, muitas vezes, por conta dessas evoluções tecnológicas também, dessa globalização, muitas vezes o abraço vem por uma mensagem de WhatsApp. A gente vai para um rápido apoio cultural e já a gente volta continuando aqui. Hoje o Comunitária News está recebendo o padre Edson Alves, o popular padre Edinho da paróquia São José Operário.
Comunitária News, a voz da comunidade.
Comunitária 87 FM de Guaxupé.
Comunitária News, a informação para a comunidade.
87 FM.
Comunitária News, a voz da comunidade. Você está na 87 FM de Guaxupé, a sua rádio comunitária.
11 horas e 52 minutos. E atenção, pessoal, pedido de doação. A Casa da Criança de Guaxupé está precisando de lenços umedecidos e fraldas M ou G. A entidade solicita também a doação de roupas usadas para ser utilizadas em seu bazar. As doações podem ser encaminhadas à Casa da Criança, localizada ao lado da Delegacia de Polícia Civil. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone 3551-2470. E atenção, pessoal, amanhã, dia 1º de abril, vai acontecer a 28ª edição do Almoço Fraternal de Páscoa da Vila Progresso, um domingo especial dedicado a todas as crianças e famílias de Guaxupé. Este evento já acontece há 28 anos, né, pela dona Neide, e precisa da ajuda de todos. Como a festa já vai acontecer hoje, provavelmente ela já deve ter conseguido diversas doações, mas ela ainda precisa de ajuda voluntária. Se você puder ajudar, pelo menos na preparação ali do almoço, é muito importante. Entre em contato pelos telefones 3551-3358, 987-216261. Ou vá diretamente à Rua República do Peru, número 152, no bairro Vila Progresso, onde vai ocorrer a festa. E voltamos aqui, hoje o Comunitária News está recebendo o padre Edson Alves, o popular padre Edinho, da paróquia São José Operário. Está aqui levando mensagens de paz, amor e união acerca do tema a Páscoa. É, padre, mas e essa, o que, que é essa assimilação que as pessoas fizeram, que o comercial criou, coelhinho, ovos simulação de Páscoa? Essa distorção do que é o real sentido da Páscoa. O que você pode falar sobre isso?
Lá na catequese nós temos orientado bastante que a Páscoa é ressurreição, né? Claro que o capitalismo, o comércio quer ganhar dinheiro. Até, na verdade, às vezes algumas religiões usam da própria religião para ganhar dinheiro. né? E às vezes, então, voltado para esse comércio que está o nosso mundo hoje, eles aproveitam, né, para vender ovo, para ganhar dinheiro. Então as pessoas não estão preocupadas, eles aproveitam a ocasião da Páscoa, de um acontecimento bonito, né, que acontece na igreja católica e nas igrejas cristãs também, que celebra a Santa Ceia, e usam disso um marketing, né, para poder então cuidar da vida econômica, mas não da ressurreição da alma, do coração para Deus. Falam de tudo, né, é o capitalismo, que Jesus na época foi morto por causa do quê? Por causa da política e por causa da religião, porque mexeram no bolso, mexeu na questão econômica, ou seja, Jesus incomodou, né, a zona de conforto daquele povo. E hoje também a igreja, nós, né, de certa forma somos envolvidos nesse capitalismo, e às vezes a gente se torna até igual aquele povo, igual os fariseus, né? Jesus acabou com o templo. Por que Jesus ficou bravo no templo? Porque eles estavam fazendo a casa de Jesus uma casa de comércio. Às vezes a igreja, às vezes muita gente usa da igreja como um meio de vida para enriquecer. E é isso que Jesus fica bravo. Ele não quer, ele não está preocupado muito com o templo, mas com o templo pessoa. Ele quer que a gente cuidemos uns dos outros. E aí então as crianças ficam fascinadas. Aí eu tenho que ganhar ovo de Páscoa. Aí, se eu não... Claro que é gostoso. Você acha que eu não gosto de chocolate? Acho uma delícia. Chocolate faz bem, mexe com o humor. E um tanto de coisa. A gente sabe, né, os efeitos do chocolate. Mas... a princípio, o importante não é o ovo de Páscoa, não é o coelhinho, né? Mas é a ressurreição. Né? O Cristo que nos ensina que a vida não termina na morte. E é interessante que eu queria partilhar com vocês. Ontem, na sexta-feira, eu partilhava com a comunidade que está na cruz o amor que você tanto procura nas pessoas. Então, às vezes, olhar para a cruz, né? Às vezes a gente costuma dizer assim, que a nossa dor... né, às vezes é grande, e de repente a gente vai descobrir então que qualquer dor não é maior do que a que Jesus passou por nós. Isso deve servir de consolo e de atenção quando achamos que nossa cruz está pesada demais, quando reclamamos por coisas pequenas. Por isso está na cruz o amor que você tanto procura nas pessoas e nas coisas. Então, às vezes a gente tem o ápice de ser consumista, vai no shopping, né? E eles pegam na propaganda e a gente fica fascinado nos olhos e compra tudo. Se a gente tiver dinheiro, cartão de crédito, você estoura o cartão de crédito, você passa apertado, passa até fome na sua casa, aí você tem um tanto de roupa, um tanto de sapato, um tanto de coisa, e você já tem um tanto de CD, um tanto de telefone, um tanto de coisa de celular, mas a gente vê outro e fica fascinado. Então, o marketing, o comércio, ele rouba de nós até a dignidade.
E faz também, né, as crianças muitas vezes se sentirem mal quando não é possível receber o ovo.
Claro,
ela se sente mal porque passa a ser uma obrigatoriedade, né?
Sim.
A raiz da Páscoa é judaica, né? Veio do judaísmo.
A mãe da igreja do cristianismo é o judaísmo. Jesus era judeu.
Sim, sim.
Né? A religião dele era judeu.
Aí, né, quando passou para o cristianismo, né? As comemorações através do cristianismo, aí se tornou... Foi no cristianismo que veio os coelhinhos da Páscoa, os ovos de Páscoa.
Na verdade, é porque lá na Europa, nessa época que está terminando aquele frio terrível, né? Aquela estação lá, é um dos primeiros animais, vamos dizer, a sair do inverno, né? É o coelhinho. Então, o coelhinho, ele simboliza vida nova, surgimento, vida nova que está chegando. Por isso que ele é o símbolo, é usado como símbolo da Páscoa. E também o coelho, ele é um animal fértil, né, que quando ele vai reproduzir, diz que é muito coelhinho, né, que ele vai reproduzir. Então, é vida nova, é ressurgimento, é nova vida que está chegando.
E o chocolate, o ovo da Páscoa, a origem? Sim.
Então, eles falam que no Egito, né, tinha um costume de pintar os ovos, de dar ovos, né, no contexto. E aí então é o marketing, é o comércio, né? Aproveitou toda essa criação, vida nova, surgimento, vida nova que nasce do ovo, vamos fazer então um ovo de chocolate sem nada, né, dentro, sem conteúdo, sem nada, mas no sentido de mercado, comércio. E aí a gente, né, é marca, hoje a gente tem até marca, né, o pessoal que tem condição vai até média, né, que o ovo de Páscoa que você comprou é da Cacau Show, e você, né? Trufado, e você? Ah, da marca tal, eles vão dizendo. E se você não ganhar daquela marca, você é menos, você é pobre, você é menos que os outros. Então, assim, o ser humano tem umas coisas de louco, né?
Decepcionante,
é escravo, né? É escravo do marketing, né? Desse mundo. Capitalismo selvagem, essa desigualdade social, a gente valoriza só quem tem, e de repente Jesus o tempo todo ficou com os pobres, ficou no meio das pessoas simples, né? Jesus nos valorizou o rico, nem nada. Jesus está ensinando que nós somos todos ricos, só que a gente acha que para a gente ser feliz a gente precisa de ter coisas. Não é ter coisas, é de amar, abraçar mais, né? Assim, uhum. Às vezes eu fico vendo que a felicidade está em você abraçar as pessoas.
É. E o pessoal está interagindo com a gente aí pelas redes sociais. É, eu quero mandar um abraço para Lucelia Otílio. Ela mandou uma mensagem aqui para a gente, padre. Parabéns. Obrigado. À Rádio Comunitária e ao Padre Edson, nosso bom pastor. Um abraço, Lucielita. Lucielia.
Muito bom.
É isso aí. Padre, a gente está chegando ao fim. Agora são exatamente 11 horas e 59 minutos. A gente gostaria de agradecer muito a sua participação em nosso programa, deixando disponível e aberto sempre os microfones da Rádio Comunitária para a paróquia São José. Está aí disponível para
a
gente.
Muito bom. Eu quero agradecer a vocês pelo convite, por vir falar aqui um pouquinho da Páscoa. Eu quero agradecer e louvar a Deus pelo pessoal da minha paróquia. Eu sou da paróquia São José Operário. Tenho o maior carinho pela minha comunidade. Lá eu tenho a comunidade São Francisco, a igreja São Francisco. Pessoal ali da Boa Vista, que pessoal é um pessoal maravilhoso naquela região. Pessoal do Carlone. Então, assim, a igreja São José Operário tem duas comunidades maravilhosas. Uma chama Comunidade dos Pinheiros, que vocês devem conhecer. Né? Um povo encantador, maravilhoso. Até daqui a pouco vou fazer uma visita, né? Eles falam que o Padre Edinho gosta muito de comer, né? Então o Padre Edinho vai lá fazer uma visita, né?
Hoje, né? Tá bom.
Mataram um porco lá e fritaram e colocaram ele na lata. Então eu vou ter que ir lá nos Pinheiros visitar o povo. Mas assim, o que eu queria dizer para vocês, né? Que eu amo na minha paróquia e que eu quero que seja a identidade da minha paróquia é acolhida. Até eu quero convidar você hoje, nessa vigília, né, vamos celebrar a vigília pascal hoje, a partir das 20 horas, lá na minha paróquia, e depois já vai ser a procissão da ressurreição. Então, às 20 horas, hoje à noite, eu convido você, né, a participar conosco lá. E eu queria desejar para você uma santa e feliz Páscoa, saber que a minha paróquia, São José Operário, está com as portas abertas para acolher, e a nossa identidade lá vai ser sempre acolhido, abraçar as pessoas, né? Eu amo abraçar as pessoas, eu amo contemplar a natureza, né? Agradecer a Deus, né, pelos pequenos acontecimentos. Já para trás, eu fazendo uma visita para uma amiga, ela tem câncer, e é uma encantadora, ela tem mais saúde que eu, porque ela enxerga as coisas com a alma, e às vezes a gente não enxerga com a alma, né? E aí começou a chover, ela falou: padre, vem aqui pra você ver, sentir a chuva. Aí eu falei: mas que isso, sentir a chuva? Chove todo dia, sempre, né? O que eu tenho a ver com a chuva, né? E ela vem sentir a chuva, e ela, eu senti, né, sair assim, então, aquela chuva, e ela fez me sentir, eu senti Deus na chuva, nos pequenos acontecimentos. E uma das coisas que eu gosto de sentir Deus é no abraço. Então, você que é casado, você que tem uma esposa, sai do WhatsApp, vai dar mais atenção pro seu filho, vai abraçar sua esposa, vai falar para ela que você a ama, seja mais solidário, vai ajudar um pouquinho, vai lavar um copo, né? Vai lá, né, abraçar seus filhos, brincar com seus filhos. Às vezes você acha que pro seu filho ser feliz tem que dar brinquedo caro, coisas caras. A criança, você dá uma massinha para ela, ela já fica feliz. O que ela quer é um abraço, é atenção. Mas o WhatsApp toma atenção do pai e da mãe. O pai e a mãe não é presença, não dão carinho. Por isso as crianças estão desse jeito, como estão hoje, egoísta, porque o pai e a mãe são egoístas. O problema nosso do mundo hoje é a família. Por isso que eu queria pedir para você que é família, tal família, tal sociedade. A sociedade hoje, como tem uma família estruturada, por isso que o mundo está desestruturado. Está nessa situação catastrófica, né? Nessa situação, vamos dizer, de inferno, porque a família está vivendo um inferno, perdendo os valores, o respeito e perdendo Deus.
E por uma questão material, né?
Sim.
Deixa de ser para ter. Não. E atacar os próprios irmãos.
Trabalha, dá coisa, dá celular, material. Dá coisa chique para a criança, mas a criança não queria nada daquilo, ela queria só um abraço. Queria só um carinho, atenção. E a gente vive, às vezes, em função de trabalhar. Às vezes, o mais importante, como que um abraço é importante? Como que um abraço cura, alivia, o abraço cura da depressão? O abraço tira a pessoa até do suicídio, dos vícios, das drogas. Eu trabalho muito com o TLC, eu amo o TLC. Tenho o maior carinho na minha paróquia. TLC está começando lá.
Treinamento de
liderança cristã. Né? É fantástico. E os jovens, muitas vezes, que eu atendo, eles falam assim: padre, eu estou usando droga, eu estou na bebida, porque meu pai e minha mãe não me dão amor. Entendeu? Então, seu filho, ele quer só amor. Por isso que eu gosto muito desse texto aqui da Cora Coralina, que eu queria partilhar com vocês. Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita e alegria que contagia, lágrimas que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia e amor que promove. É isso e não outra coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. É abraçar. Então você, pai e mãe, abraça seu filho, você que tem pai e mãe, abraça seu pai e diz pra ele: pai, feliz Páscoa, eu te amo. Eu te amo.
Falando nisso, feliz Páscoa para todos. E é, o recado foi dado, famílias, né? Deixem de querer somente ter, tentem mais ser.
É, muito obrigado, então.
Comunitária News, a voz da comunidade.
87 FM de Guaxupé.
Utilidade pública.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Esse foi o Comunitária News, a voz da comunidade. Você, quem perdeu o programa, pode ouvir novamente em nosso site, acessando lá o resumo, www.87fm.com.br. Dicas, críticas e sugestões podem ser enviadas em nosso e-mail no comunitaria87fm2@gmail.com. Um ótimo final de semana, Arley, muito obrigado.
Muito obrigado, Leandro, você também, ao padre que esclareceu e realmente faz jus às palavras que eu vi, muito carismático, muito bom, muito bom. Tornei seu fã, vou à missa na paróquia São José.
Sábado que vem tem mais, a partir das 10 horas da manhã. Tchau, tchau.
Comunitária News, a voz da comunidade.